Ladies and gentlemen, Oscar Schmidt.
Começa agora, Curva de Rio Podcast.
Olá, tranqueiras. Eu sou Rafael Almeida e comigo hoje, Daniel Nunes.
Longos dias e belas noites, tranqueiras. Eu só gostaria de dizer que Mad Max ganhou todos os prêmios, menos aquele que ele merecia.
Do seu coração?
Não, esse ele já tem.
E qual seria o prêmio que ele merecia? Fala aí.
De melhor filme.
Matheus Mantoan.
Provavelmente esse programa vai ser chato pra algumas pessoas, eu devo falar demais, enfim. Só ouçam aí que vai ficar bacana, obrigado pelo download.
Isso aí, hoje a gente vai cagar regra pra caralho aqui. O Matheus principalmente, porque o Matheus...
Oi,
tudo bem?
Oi, tudo bem? Como assim o Matheus principalmente?
Eu só acho interessante que quando o Rafael fala hoje nós vamos cagar, dá uma impressão de que só vai acontecer nesse programa. Que nos outros isso nunca acontece. É algo exclusivo desse. Imagina.
Não, mas nunca acontece.
Que a gente faz isso aqui.
Hoje iremos falar sobre filmes, sobre premiações. Vamos falar mal do Oscar, vamos falar mal do BAFTA, vamos falar mal de todas as premiações que tem por aí.
Por que a gente vai falar mal se você é uma putinha desses prêmios, cara?
Uou.
Você não vai falar bem?
Porque você tá aqui, cara.
Ah, tá.
Você acaba induzindo as pessoas com o que você quer. Você é macavélico, Matheus.
Eu sou um cara bom.
Pragmático.
Olha o meu problema, cara. Bom, vamos começar falando logo do Oscar, que teve a premiação aí a semana passada, do dia que a gente tá gravando esse programa, tá? A gente teve várias premiações com a Mad Max, que é o que a gente esperava, menos a de melhor filme, que foi o que o Dani queria tanto. Eu queria também de melhor diretor pro George Miller, porque eu achei a direção do filme o maior trunfo dela, porque a Tom Hardy é um bosta. E aí, o que vocês acharam?
Eu não me importo, pode falar, Dani.
Olha, eu vou ser sincero que o que mais me surpreendeu no Oscar foi aquela interpretação simultânea. Que pessoa que fala inglês, we are black, e o cara traduz, interpreta assim, estamos de volta, somos negros.
Calma aí. Ele falou we are back ou we are black?
We are black quando tava voltando, porque teve
Não era só um trocadilho?
É, só que um cara quis interpretar e ficou muito nonsense.
Ah, cara, eu acho que pra tradução simultânea, tá bom. Não dá pra cobrar muito também desse povo, né?
Nossa, a menina da Globo, ela tava fazendo e atuando junto, mas ficou muito ruim, cara. Teve uma hora que o Woody e o Buzz Lightyear estavam falando, ela foi tentando fazer a voz deles, né? Cara, foi vergonhoso, sabe?
E sem falar...
Eu ia chamar os dubladores dos atores pra dublar cada um dos personagens, isso é legal também, né, cara?
É porque o problema é que dublador e intérprete são coisas diferentes. Tipo, um cara pode dublar, mas ele pode não ter noção nenhuma de inglês, entende? E como é ao vivo...
Eu acho que ele tá tirando, Matheus, não sei.
Ou ele levou o que eu falei a sério também, então, eu não tenho certeza.
É que eu não sei se vocês sabem, mas eu faço curso de tradutor e intérprete na faculdade.
Você faz faculdade, cara?
Faço.
Você terminou o fundamental?
Nossa. Pensei que sua mãe já tinha te contado isso. Ela já sabe olha a minha vida, Matheus. Filho da mãe.
Nunca sou editor, vai nessa.
Não, mas desculpa o desvio de atenção. Em relação à premiação em si, cara, eu fiquei muito, muito feliz com o Leonardo DiCaprio ganhando o prêmio. Eu acho que foi o ápice da noite. Tava todo mundo já com as piadas prontas, caso ele ganhasse, caso ele perdesse.
Cara, eu vi uma página no Facebook que postou uma foto da área de trabalho, tinha duas pastas. Uma era piada se ele ganhar, piada se ele não ganhar. A galera se preparou muito pra isso, cara.
Pois é, eu fiquei puto porque ele ganhou.
Por quê?
Cara, eu não reconheço o Oscar como uma premiação justa, já começa por aí. E o que era divertido são as piadas e os memes. Aí você mata um meme, cara, vá merda também, né, por favor.
Em compensação, a gente também tem que comemorar o nascimento de um meme, que é o da Sandra falando, não posso opinar.
Sandra?
É Sandra, não é o nome da mulher lá do...
Glória Pires. Você.
É Glória Pires, cara.
Ah, é mesmo. Sandra é... Meu, eu não sirvo pro Brasil.
Tá confundindo com a Sandra Nenberg do Jornal Hoje, cara.
Sim, isso mesmo.
E ela tem tudo a ver com cinema. Se bem que você é o Wilker também comentava o Oscar, então, né? Quem quer falar alguma coisa?
Como assim? Você acha que o Zé Wilker não entendia nada de cinema, cara?
Acho. Ele, o Eduardo Filho, o Pablo Vilaça, ninguém desse povo entende cinema. O Brasil não tem bons comentadores de cinema no grande circuito. Salvo alguns poucos blogs menores que tem alguns comentadores que entendem alguma coisa.
Aquele do TNT, o cara careca lá de barba,
É o Rubem Valde Filho.
Eu acho ele um ótimo comentarista de filmes.
Eu gosto das críticas dele, ele escreve bem também. Mas eu prefiro o Pablo Pilaça.
É, o Pablo que não entende porra nenhuma de cinema, né?
Por quê, cara? Com base no que você diz isso?
Os textos que ele escreve, ele ignorar filmes bons que são lançados, é o padrão de crítico, enfim.
Que babaca,
velho. A gente vai falar disso pra frente ainda. Eu ainda vou cagar muito e falar que cinema não é ciência, não é algo que você pode levar realmente pra um grande âmbito. Entretenimento. Entretenimento é o que vende no cinema.
Cinema é arte também, né, cara? Não necessariamente precisa ser entretenimento.
Mas até então um vlog também é arte, cara. Você colocar aí qualquer puto falando na câmera vai ser arte do mesmo jeito se for pra esse âmbito. Então tanto faz.
Não é bem assim também. Você é realmente assim, então, Matheus. Você critica até o final o cinema arte. Você acha que cinema tem que ser entretenimento, ponto final?
Cara, não existe cinema arte. É tudo o mesmo âmbito, é tudo cinema.
Não sei. Filmes de baixo orçamento, por exemplo, filmes que...
podem ser bons e podem ser ruins, independente.
É, eu acho que, assim, muitas coisas eles procuram procurar fórmulas. Então, vamos ver a fórmula para um filme de comédia. É ter o personagem... Não, mas você entendeu que esse é o objetivo. Tem a fórmula pra fazer a pessoa rir.
O Adam Sandler acha que alcançou essa fórmula.
Ele alcançou mesmo.
E já perdeu a mão já, então.
Não.
Os filmes mais antigos deles são bons, cara. Esses atuais são tudo uma merda.
Eu concordo. Eles são tão bons quanto os antigos. Não mudou, cara.
Você assistiu Irmã Gêmea?
Não, esse eu não vi.
Ótimo. Assista, aí depois a gente grava, falando sobre comédia, Matheus. E o Adam Sandler.
Cara, eu vi o Ridiculous Six agora, é muito bom, cara. Tão bom quanto eu me diverti no Estadio Mercedes, por exemplo, com a Invenção da Tarde.
Eu vi aquele Zohan, me deu tristeza aquele filme.
Zohan é muito bom, cara.
Só vai pro inferno.
Zohan é uma cópia mal feita de Borá.
Imagina, saiu antes do Borá.
Não, saiu depois. Saiu depois, Matheus. Saiu depois.
E outra, o personagem Borá dos anos 90, cara.
Uau. Do LED, verdade. É.
Então, aquele último calçando os pés dele também é bem fraquinho. Esse Pixels que saiu... tinha...
é muito bom, cara.
Eu achei
tá
que
louco.
Tinha potencial. Talvez eu tenha ido com a expectativa muito alta.
E sabe o que vocês estão falando, cara? Vocês ficam se colocando em um pedestal de sommelier de rolo de cinema e é o que o pessoal vai ver no cinema. Eu não tô falando que a democracia vale e a maioria tem razão, não é isso. Mas as pessoas que pagam pra ir no cinema estão gostando, então qual que é o ponto? Quem são os críticos pra falarem que o filme bom não é aquele exatamente? Não vejo sentido nisso.
Isso que o Matheus falou é uma coisa interessante, porque eu tive que ler um livro essa semana que falava exatamente uma coisa assim, sobre os estudiosos ou os entendedores, só que sobre literatura. Os estudiosos entendedores falar que literatura boa ou realmente o que pode ser considerado literatura é aquilo que ninguém lê, porque não é o que as pessoas gostam. E eles consideram que o povão gosta, que são os best-sellers e tudo mais, que é o que vende muito, um lixo.
E sabe que eu fico mais puto? Voltando ao cinema e literatura, eu não sei muito qual exemplo você poderia dar, mas, por exemplo, você vai pegar hoje em dia os novos críticos, os novos entendedores, entre aspas, eles falam bem de filmes que eram do povão antigamente. Duvido que alguém ia falar bem no Faroeste, os mesmas pessoas agora na década de 60, porque na época aquilo era filme de vaza, aquilo era filme que você pagava um e via dois na mesma sala.
Uhum.
Eu acho uma sacanagem um cara falar bem do Tarantino se ele fala mal de filme B. Tipo, desculpa, se você fala mal dos filmes aí da Asylum, se você fala mal das produções menores, produções direto pra vídeo, você não pode falar porra nenhuma de Tarantino, porque é a mesma coisa, cara. Ele só repete.
Ele copia. Ele mesmo fala que ele copia, né? Ele não tem problema nenhum com isso, por sinal. Assim, o Tarantino tem influência muito grande com Faroeste também, né? Que você citou, que realmente era considerado um filme menor na época, né? Tanto que o Leone tinha que gravar lá na Europa, né? Em locação mais barata. Ele gravava na Espanha e tal. Isso aí era um ator de cada nacionalidade diferente falando o seu próprio idioma. Era uma loucura, né?
E depois tinha que redublar pra cada país diferente uma outra dublagem. Tinha que ser feito. Era o cinema de guerrilha que a gente falava, que o pessoal falava, né? Era de ser feito na raça. O pessoal fala o bem hoje do Sam Raimi, que depois fez sucesso, conseguiu o contrato com a Sony, etc. Mas quando o cara fez Evil Dead, ninguém falava mal de Evil Dead, cara. Era só mais um filme B de terror.
De baixo orçamento.
Baixíssimo orçamento.
Mas que inovou também, que foi o primeiro filme da câmera até aquele sistema de movimentação na floresta. Que
é, Steadicam, exatamente. Ele colocou em cima de uma barra de madeira pra ir arrastando ela. Foi revolucionário também. Depois criaram as gruas profissionais, mas ele começou com a ideia. Só usando uma tábua de madeira no chão, de fato.
O Sam Raimi é um exemplo, né? Um cara que só fazia filme escroto, assim, perante a indústria, né? E de repente foi fazer lá o Homem-Aranha e tal, um filme grande, de um orçamento gigante, né? O Peter Jackson também é dessa mesma linha,
sim,
né?
Sim, Brain Dead é genial, cara. Brain, puta que nossa. Pariu.
Eu acho que adoro aquele filme. Genial, palavra um pouco pesada, mas...
Não, cara, não é. Que eu não tenho os preconceitos que vocês têm com o cinema, só isso. É um filme foda pra caralho, cara, tá louco.
Ele fazia uns filmes muito escrotos, velho. Eu já vi, eu não vi filmes inteiros dele. Vi algumas cenas de uns filmes antigos de luta que ele fazia na Nova Zelândia.
Você nunca viu o filme animal inteiro?
Não, velho, não vi.
Tá louco, cara, é muito bom. É muito bom, cara. E eu repito, é muito melhor que Senhor dos Anéis. Sem problema nenhum. Tomar suco.
Matheus força amizade, né, cara? Matheus, eu tento ser seu amigo, mas é difícil, cara.
Pois é, cara, eu tô aqui pra ajudar as pessoas. Pra abrir os olhos das pessoas.
Esse Arrasta-me para o Inferno é do Sam Raimi?
É do Sam Raimi também.
Muito bom, por sinal.
Muito bom, sim. É quando ele saiu do grande circuito e voltou pro filme trash independente, foi com Arrasta-me para o Inferno, o Drag Me to Hell.
Então, mas esse filme veio bem hypado, né, velho? A galera já conhecia ele e tal.
Sim, claro, claro,
com certeza. Teve uma distribuição muito maior do que seria se ele não tivesse feito Homem-Aranha, por exemplo.
Sim, sem dúvida. Ele aproveitou bastante pra fazer o filme. E agora ele tá aí no... só pra TV, praticamente.
Do Arraste-me pro Inferno, o ator que faz o namorado dela, da meninazinha lá no filme, eu esqueci o nome do cara, ele é até famoso. É, ele fez um filme, acho que ano passado, que é bem lado B, assim, estilo Centopeia Humana, chamado Tusk.
Cara, Tusk é um filme que é foda. É do Kevin Smith.
Eu assisti, cara, é bem... Não, não consigo uma palavra pra definir como o filme é, mas é bem.
Você tocou nesse ponto aí. Kevin Smith, cara, por que, que o Kevin Smith é tão ignorado pelas grandes premiações, né?
Ele fez ótimos filmes e parou, de repente. Mas ele é um cara que nunca ia se levar pra uma premiação grande, cara. Ele faz filme pra quem gosta de filme, não faz filme pra indústria, não faz filme pra crítico babaca. É completamente diferente. Dogma é feito com amigos, praticamente. Ele chamou lá o George Carlin, os meus 7 pessoas que ele conheceu na mídia, e pronto. Só tem o Ben Affleck e o Matt Damon porque também são amigos dele. Só isso.
Ah, os dois são amigos dele também, não sabia. Porra, Dogma tem um elenco foda, cara. Tem a Alanis Morissette, tem o Alan Rickman, né?
Sim.
É, quem que é o 13º apóstolo mesmo? É o Chris Rock, né?
É o Chris Rock, exatamente.
É um filme totalmente ignorado. Acho que nem premiação de comédia esse filme deve ter ganho, né?
Ah, foi em 99, 96, se eu não me engano. Imagino que não, cara. Até porque foi um filme muito criticado quando saiu. A Igreja Católica quis proibir na época e tudo mais. Chegou a acontecer esse tipo de coisa.
Ah, é, tentaram proibir? Bom, Matheus, você que escreveu essa pauta, explica pra gente como funciona o Oscar.
Tá de sacanagem, né? Eu já escrevi 3 pautas de 3 páginas de texto original. Perdi uma noite escrevendo isso, que é que eu... Tá, que pariu. Vamos introduzir, a gente vai conversando sobre o assunto então, pra ficar mais simples.
Cara, puta porra, velho.
Coloquei tanto ódio nesse texto pra só eu me aproveitar dele, cara, tá louco. Não, não.
Todos os ouvintes aí vão se aproveitar.
O Oscar, ele foi criado em 29, a premiação em si. E a Academia de Cinema foi criada em 27, a princípio, 2 anos antes. Ela foi criada simplesmente para intermediar desavenças de salário, de roteirista, técnico, etc., com os estúdios e por aí vai. É praticamente um sindicato, entre aspas, é o que seria a academia do... Basicamente, as pessoas... Os donos dos estúdios controlam as pessoas que vão intermediar o salário e os métodos de trabalho dos trabalhadores em si e de todas as áreas. É isso que funciona. Assim, a academia foi desde 27 e continua até hoje. 2 anos depois, resolveram fazer a premiação. Não sei porquê. Não achei o porquê em lugar nenhum. Eles só quiseram. Sei lá. Deve ter um motivo. Por que você faria uma premiação, Rafa?
Pra motivar os atores a... atuarem cada vez melhor.
Pra motivar, não faz mais do que obrigação deles, ganhando bem pra caramba, os caras ainda querem prêmio, né?
Não na década de 20, né, cara?
E não até hoje, cara. Quem ganha bem mesmo são os grandes atores, os protagonistas, cara. Não é todo mundo que tá cheio de dinheiro.
Você vê lá no Oscar só ator de segunda linha, só filme B, né? Só isso que a gente vê no Oscar, né? Não é ninguém que ganha bem lá. Só os pobres. É só
cara, mas os caras mais
sem grana.
Falasse essa, cara. Eu não falei que todo mundo é pobre na porra do Hollywood. Eu falei que são poucos os milionários. Poucos têm bastante dinheiro mesmo.
Os que ganham mais nem estão no Oscar, né, cara? Você pega os cinco primeiros, nunca ganharam um Oscar na vida. Os primeiros mais bem pagos, eu digo.
De fato, cara. É, raramente os que ganham mais dinheiro estão aí. Enfim, realmente, não é o caso. Não é só trabalhar com cinema que você fica rico. Não é assim que funciona. Tem que trabalhar bastante no cinema pra ficar rico, no fim das contas.
Você pega, por exemplo, aí o Eli Roth, sabe, o Urso Judeu do
Bastardos
Inglórios.
Primeiro diretor de cinema.
Então, ele já trabalhou todas as coisas que pode se fazer dentro de um estúdio de cinema. Eu tava lendo a biografia dele um tempo atrás.
Sim.
Ele já foi contra-regra, já foi produtor, já foi câmera, ele já fez tudo que se pode fazer dentro do estúdio, cara.
Já buscou água?
Com certeza. É,
com certeza. A gente tava aqui. Enfim, depois da criação da academia, foram criadas as regras, elas foram se adaptando com o passar do tempo. Hoje em dia, a academia tem vários ramos diferentes, por exemplo, o ramo só dos atores, um só de roteirista, um só de diretores e por aí vai, onde cada um deles decidiria na categoria própria. Por exemplo, o sindicato, a divisão do sindicato de atores votariam no melhor ator e melhor atriz.
Certo.
E por aí vai. No caso de melhor filme, é feita uma votação com todo mundo, sem exceção. O problema seria quem é esse todo mundo? Tipo, quem são esses putos que vota? Quem é?
Todos os atores, todos os produtores, todos os diretores?
Nem fodendo.
Não? Quem são? São os críticos?
Não, também não são os críticos.
Congresso?
Claro, tem que ser crítico, mas... Não, também não é o Congresso, cara.
A Dilma que manda.
Também não. Nesse caso, não é. Mas se o presidente da academia caiu, é isso assume, a gente sabe. A academia hoje tem uma média de 6 mil membros, naquele estilo tipo sai e entra, num...
Academia
num
Brasileira muita... de Letra.
É, exatamente. Não são exatamente 6 mil, porque eles vão alternando, mas tem quase 6 mil hoje. Já tem um pouco mais 6 um tempo atrás. Verdade. Tem duas maneiras de alguém entrar pra academia, que são basicamente...
Concurso público.
Ou indicação de político, né? Pior que é praticamente isso, cara. No fim das contas, praticamente isso.
Pra academia tem que fazer exame médico também, né? Pra se tiver um problema cardíaco, infartar no meio da série.
Tem pra mensalidade também, né? Verdade. Não, horrível essa piada.
Tem carteirinha da turma do sofá na academia?
Que isso, cara?
Muito errado. Mas enfim. Quem pra entrar na academia, basicamente, tem dois pontos. Ou você é um indicado ao Oscar, por exemplo... fala um indicado ao Oscar qualquer aí, por favor.
Bryan Cranston.
Os dois, Bryan Cranston e Fernando Montenegro. Por serem indicados, alguém de dentro da academia pode convidar ele a entrar pra academia em si. É o primeiro ponto. Seja uma lista de possíveis convidados.
Bom, você tem que ter um grande trabalho reconhecido, então, pra você ser elegível a ser um membro da academia.
Esse é o ponto A. E não tem que ser um grande trabalho, você tem que ser indicado ao Oscar.
Tem que ser um trabalho reconhecido, né? Reconhecido pelo Oscar.
É, exatamente. Okay. Tem um trabalho reconhecido pelo Oscar como indicado.
Okay.
Para você talvez ser convidado.
Ok.
Ou alguém de dentro dos grandes te convida sem ser indicado também, que pode acontecer tranquilamente.
Ah, entendi.
O Oscar é opcional, né?
Exatamente. No fim das contas, ser indicado é diferente, porque só se alguém de lá grande realmente quiser apontar o dedo que você vai entrar, tipo, em mim de fato. É assim que funciona as pessoas que votam. E quando você entra, é um cargo vitalício. Tem um tempo pra você ficar como participante da academia e você não pode nem sofrer impeachment. Você vai ficar lá até o fim da vida, é isso.
Então vai ter panelaço que o cara continua lá, não tem como.
Exatamente. Vai bater panela quanto quiser que vai continuar os mesmos 6 mil votantes.
E se reclamar, a gente coloca mais mil.
E só uma coisa, o cara é obrigado a votar todo ano?
Não.
Não é.
E não é obrigado a votar em ano nenhum, na verdade. Eu não é nem obrigado a votar. Eu não obrigado a nada, simplesmente. Depois de ter essas pessoas, ok, eu falei, o cargo é vitalício, né?
O mestre de cerimônia do Oscar, normalmente, ele é da academia ou não?
Não, de maneira nenhuma, cara. Eles convidam um cara famoso que vai dar público, não é?
Eu tô pensando aqui, ó, o Chris Rock agora, ano passado foi a Ellen DeGeneres, se não me engano.
Sim, isso mesmo.
O cara do Family Guy, o Seth MacFarlane, também já apresentou o Oscar.
Eles é da academia.
Ah, entendi. Então é só uma pessoa simpática, então, que você pode apresentar o Oscar.
A gente vai chegar nesse ponto, mas o Oscar, na verdade, é só um grande programa de TV, tipo Super Bowl.
Ah, cerimônia, no caso, né?
enfim, é isso que vende ele. Então, o Oscar é só um grande programa de TV, no fim das contas. Mas a gente vai chegar nesse ponto ainda, calma. A média das pessoas que votam são de idade mais de 40 anos, porque são pessoas que entraram na academia, tipo, década de 70, comecinho de 80, e estão lá até agora. Não teve muita renovação na academia nos últimos anos, tem sido as mesmas pessoas. Por isso, basicamente, que são pessoas que não conhecem o novo cinema. Agora é a minha opinião, certo? Então eu tava só apontando fatos.
Ah, cara, assim, o Scorsese provavelmente é um membro da academia, né?
Não é.
Não é? O Clint Eastwood?
Pouco provável, acho que não, mas eu não dei uma olhada. Enfim.
Roberto Benigni.
Cara, os grandes diretores não são membros da academia. Realmente não são. Eles estão preocupados trabalhando, não é o caso.
Se você é bom em alguma coisa, você nunca vira juiz ou professor disso.
Pois é. É uma ótima analogia, cara. Parabéns.
Nem crítico, né?
Observação, eu ensino, né? Sou professor.
Tinha entendido, mas é bom explicar pros ouvintes a piada.
O Eric Estrada é da academia, será?
Quem era Eric Estrada?
Você não lembra do Eric Estrada?
Não.
Ele fazia alguns filmes pra TV, tinha uma série dele muito famosa. Como que é o nome da série mesmo? Calma aí, deixa eu lembrar aqui no Google.
Lembrar no Google.
Enfim, não lembro.
Enfim, como a gente tava falando, né, não, grandes atores em geral não fazem parte da academia. Uns poucos mais famosos, por exemplo, é o Samuel Jackson. Eu já tinha dado uma olhada que ele faz parte dos atores que votam lá no prêmio de melhor ator. Mas ele mesmo não leva a sério. Ele diz só vota quando tem amigo indicado.
Nossa, tá de sacanagem.
O Samuel Jackson declarou, ele só faz votação se tiver um amigo dos indicados. Aí ele vota, senão ele ignora completamente.
Tá vendo porque não tem negro?
Como assim, cara?
Ah, o negro não vota nos amigos negros dele? Olha aí.
Tá aí. Ele só vota em amigo, cara. Enfim, ponto não é esse. Outro ponto, agora voltando ao pessoal da academia em si, são as pessoas mais velhas, né? Estão aí. Pessoas que não assistem o cinema novo, pessoas que estão travadas no cinema antigo, enfim, escroto, não tem noção do que é um blockbuster hoje em dia, por exemplo. São pessoas que não pararam pra ver os grandes bilheterias. E raramente tem uma exceção, né? A gente teve o Mad Max de cada esse ano, teve o Retorno do Rei alguns anos atrás, mas raramente um blockbuster realmente é indicado.
Avatar,
porque as pessoas que votam não... É, por causa do James Cameron principalmente, né? Que deve ter muito contato lá, muito lobby.
Você tá querendo dizer que o James Cameron tem esquema na academia, ainda?
Ah, não. Imagina. Será que não tem?
Será? Ah, cara, ó, teve um blockbuster que ganhou o Oscar aí nos últimos tempos, o do Ridley Scott, o... como chama mesmo?
Gladiador? Ele é um épico praticamente, né? Não é, mas seja um blockbuster que tem um
dinheiro... Ele enganou a galera, pegou, o Ben-Hur novo.
Pois é, botou. Esse é o ponto. Sempre tem uma desculpinha assim. O ponto é que as pessoas que votam não tem noção do que é o novo cinema, né?
Só pergunta. Tudo bem, as pessoas votam para o melhor. E os indicados, são também eles que decidem?
A votação é de duas partes. Uma vez pra indicar, que todo mundo pode indicar 10 filmes aleatórios que eles viram. Eles não são obrigados a ver filmes pré-estabelecidos. Eles veem os filmes que eles viram e pronto pra indicar. E depois dos 10, é que aí são uma nova votação com todo mundo de novo. Todo mundo que quiser votar, claro. Se a pessoa não viu, ela não vai nem ser considerada. Um filme novo não vai entrar em cartaz se a pessoa não viu simplesmente. É isso aí.
Uma curiosidade que eu nem cheguei a ler, mas que eu acho que é digno de ser dito, é que só houveram em toda a premiação do Oscar, dois Oscars póstumos. Um foi o do Heath Ledger com o Joker, Coringa do Batman.
E o outro, sabe o que é?
Ah, foi um cara muito antigo, de um filme bem antigo, que morreu antes de receber a premiação.
Morreu no ano bem antigo. Oscar,
ninguém lembra, né?
Do tipo assim, se somar a idade de nós três aqui, não chega na idade que o cara... na época que o cara foi premiado.
Entendi. Bom, isso aqui, você colocou aqui, provavelmente você que imaginou isso. Mas para conseguir uma indicação, muitas vezes é necessário algumas táticas. Por exemplo, a Whoopi Goldberg aparece mais que a Demi Moore no Ghost, mas se inscreveu para concorrer como coadjuvante para aumentar suas chances de ganhar.
Isso não veio na minha cabeça, não, cara. Também é tudo declarado, certinho. A pessoa falou que fez isso realmente pelas chances de ganhar o Oscar.
Mas você se inscreve? Eu sabia que tinha um.
Não é que você se inscreve. É que, por exemplo, a academia não pode falar que você vai ser indicado como roteirista simplesmente sem ter escrito um roteiro. Então você coloca lá na ficha do filme. É, o Whoopi Goldberg é atriz coadjuvante, em vez de atriz principal. Só isso.
Mas ela é coadjuvante nesse filme mesmo.
É o que tá escrito no cartaz, cara. Não vou dizer que é, que realmente ela parece mais Demi Moore em Ghost. Eu não gosto muito desse filme também, então tanto faz, mas é o que tá. É um dos pontos que eu achei
Ghost, também. Você tem cara que chora sempre que o Patrick Swayze vai embora, né?
Não.
Você não gosta de Ghost, cara? Pô, eles tocaram mal bem no Rock in Rio.
Ai.
Tem outro ponto de curiosidade que temos aqui do Oscar. É, pra poder ganhar, ficar mais fácil em geral, os produtores costumam pagar anúncios. Como a gente falou mais cedo, a academia não é obrigada a ver todos os filmes. Ou seja, então eles falam pro pessoal, tipo, então, vai ver o filme. Eles colocam em revistas grandes de cinema nos Estados Unidos os famosos para sua consideração. Consider, né? Ele põe simplesmente a frase e o título do filme, o post do filme, algo do tipo. Recentemente, Perdido em Marte fez isso. A maioria dos filmes acabam fazendo crítica e os membros da academia acabam indicando o filme. Fica mais fácil dessa maneira.
Na verdade, precisa de um certo marketing, né? É, esse último filme brasileiro, que acabou não sendo indicado lá pra noite de premiação, o Que Horas Ela Volta, da Ana Mulart, ela tava em turnê nos Estados Unidos pra divulgar o filme, cara.
Sim, é normal. O marketing é importante, tem que ser feito de qualquer jeito. É que é um marketing feito exclusivamente para o Oscar em geral, esse que é o problema. Então, não é um marketing para assistir um filme no cinema, não é um marketing para o público, é um marketing para o lobby do Oscar.
É, o próprio Oscar em si, se você for parar pra prestar atenção, ele serve para o marketing dos filmes.
Sim,
porque agora você vai ver se da edição aí do Mad Max, ganhador de 6 Oscars. Aí você vê o do vencedor de prêmio de melhor ator, o Leonardo DiCaprio em The Revenant. Então,
exatamente, cara.
O próprio Oscar em si serve pro marketing dos caras.
É, no fim das contas, o que o filme ganha é isso. É um nome, um reconhecimento maior nesse ponto. E como as pessoas insistem em levar a sério, acaba sendo uma bola de neve que vai se formando, né? Você gasta dinheiro à toa pra um bando de gente que não entende cinema falar que seu filme foi bom pra você ganhar mais dinheiro em seguida, porque as pessoas acreditam nisso.
O Oscar é como se fosse aquela frase do Clube da Luta. A gente gasta um dinheiro que a gente não tem com algo que a gente não precisa pra agradar alguém que a gente não gosta.
Pois é, exatamente. O que me deixa feliz, por exemplo, é que, vamos pegar os filmes que fazem real sucesso de verdade, o Vin Diesel não precisou fazer lobby pro Oscar e Velozes e Furiosos, porque ele já conseguiu a bilheteria dele sem isso, né?
É verdade.
É um outro nível de cinema, dá pra colocar dessa maneira.
Assim, então, pra você, todos os filmes do Oscar são ruins, né? Eles precisam
fazer
um marketing muito grande pra chamar a atenção, é isso que você quis dizer?
Não, eu não falei todos, cara, não apontei dessa maneira. Eu falei mais cedo, tem exceções, o Mad Max foi uma exceção, ele fez o marketing pro Oscar porque tava fazendo nos pré-indicados, mas saiu em maio o filme. Filme pra Oscar nunca sai antes de novembro. Ele não sabia que ia conseguir ser indicado. Ele fez uma parada tão boa que era impossível ignorar. Chega uma hora também que se você não coloca, fica ridículo, né? Não colocar o Mad Max no indicado de melhor filme seria apontar que você não sabe o que tá saindo no cinema mais completamente. Seria ignorar completamente o que tá na cara.
Cara, e tem muito cara que é carreirista de Oscar, né? Tem cara que ele faz um filme voltado pra ganhar o Oscar, né? O Ian Hitt, por exemplo, é um desses casos, aparentemente, né?
É, realmente, de fato. E não é que nem um diretor ruim, mas ele tá nessa. Ele faz já, coloca a formulinha do Oscar junto, sem...
Você acha o Daniel Day-Lewis também, nessa forma? Ele só escolhe atuar em filmes que ele acha que vai dar Oscar?
Não sei, cara. Realmente não acompanha a pergunta.
Quem é esse?
Ele fez o Lincoln.
Ele é o açougueiro do Gangs de Nova York também.
Ah, também. Ótimo. Agora já sei quem
é. Exatamente. Cara, ele é um puta ator. De fato, ele faz ótimos filmes, né? Tem muita indicação ao Oscar, eu não sei qual que é o...
Então, ó, nos últimos tempos ele fez Sangue Negro, se não me engano ele ganhou.
Gangs de Nova York. Esse filme é bom.
O Último dos Moicanos também, Lincoln, ele é embaçado. Ele ganhou 3 Oscars.
É, ele realmente dá pra dizer que é um ator de Oscar, né? Não faz ele um ator ruim, não diria isso. Mas é uma forçação de barra, querendo ou não. Não sei se precisa.
Só pergunta, o Oscar, os filmes indicados são sempre do período de janeiro a dezembro de um ano? Ou é do tipo do último Oscar até esse?
É do último Oscar até esse. Tipo, de março a março, em geral. É
isso.
Ah,
saquei. Tipo, então se eu fizer um filme em janeiro, eu vou estar concorrendo ali 2 meses pra frente.
Isso, exatamente. Se o filme for lançado em janeiro, né?
É, na verdade, não. Em janeiro já tem a lista dos indicados, já tem a pré-lista, já sabe quem tá indicado. Então acho que até dezembro, hein? Em janeiro já sabiam, já que a premiação foi dia 29 de fevereiro.
Né? É, mas nunca tem. Tem uns filmes lançados de 2016 nesse Oscar, por exemplo, que saiu agora.
É que também, por exemplo, o Regresso no Brasil foi lançado numa data, nos Estados Unidos foi lançado bem antes.
Exatamente.
É verdade. Ah, no ano passado o Birdman saiu lá em agosto e saiu aqui em dezembro.
Sim,
eu tinha
sim.
visto já muito tempo antes de sair aqui, já tinha visto o filme. O Ex Machina desse ano também saiu agora aqui no cinema, mas tá um tempasso já. Já foi distribuído, foi em maio, se eu não me engano.
Vale a pena ver esse filme, Matheus?
Muito.
Você tem. O seu computador fica perto da TV?
Acho que eu entendi o que você quis dizer já.
Deixa rolando na TV do lado, tá ligado? Que é de boa, não tem problema nenhum. Você vai pegar o filme inteiro, não se preocupe em prestar atenção, que não tem muitos detalhes também. Fica tranquilo.
O filme é muito bom, pode assistir sim.
O filme é muito bom na sua opinião ou o filme é muito bom na minha opinião?
Então, assista e diga você. Porque eu tô
não, mas você me conhece o suficiente pra saber se eu vou gostar ou não.
Cara, eu acho que você vai gostar, viu?
Ah, então beleza.
Computador na sala.
Qual é a diferença do Oscar pro Globo de Ouro?
O Globo de Ouro, ele premia não só filmes, ele premia séries também, né? Coisas de TV. E não é a academia que faz a premiação.
O Globo de Ouro, se eu não me engano, é dos roteiristas, não é?
Ou dos produtores. Acho que sim.
Acho que quem vota não é uma academia, não é tipo sindicato, como são os profissionais de fato. Tem essa diferença, eu acho.
Gente. Profissionais liberais de cinema e TV. Alguma coisa desse tipo, sabe?
Entendi. É.
Eu acho o Globo de Ouro mais coerente com o Oscar, no final das contas. Acho que a premiação. Eu concordo mais com as premiações que são feitas do Globo de Ouro.
Não concordo com nenhum dos dois, mas tudo bem.
Não. Você acha a premiação uma babaquice, então? Você não gosta de nenhuma?
Não, cara. Eu só acho que a premiação. Sabe qual é o problema, cara? É, as pessoas. O marketing da parada, o título. Quando você chega e fala, eu vou fazer a premiação, vou definir os melhores, você tem que colocar embaixo segundo quem.
Sim, isso é verdade.
Então eu tô assumindo que você está dizendo que é o melhor para a maioria das pessoas. Automaticamente, quando você fala que vai ser o melhor, eu vou jogar a cada democracia na frente. Se você coloca o melhor segundo X pessoas, ok, vai lá, fica à vontade.
Então você queria o Oscar no formato atual tinha que ser votação popular, então. Tinha que ser.
Eu não diria que não, porque aí teria que ser muito. Eu também não gosto de democracia, cara. As pessoas são burras, sabe? Não acho que vai funcionar.
Que é bom pra elas, né?
É. Aí um Harry Potter da vida vai ganhar o melhor filme, sabe?
Qual o problema?
Foi esse é o ponto.
Então, só que. Aí volta lá porque eu até comentei sobre a questão da literatura, que os estudiosos, os caras que dizem que manjam do negócio, eles sempre vão ter opinião meio que contra o grande fluxo, o modo popular. Por exemplo, você pega pra um estudioso de português, ele vai falar que algo bom mesmo é Machado de Assis. Ele nunca vai assumir que Paulo Coelho é algo bom, sendo que Paulo Coelho vendeu 7-8 vezes mais do que Machado de Assis.
Pois é.
Então é isso que acontece.
Literatura, cara. Literatura, o cara tem que morrer, a obra dele tem que ir pra domínio público. Aí sim ele fica bom, velho. Antes disso, não adianta.
Então, se ganhar dinheiro, ele tá ruim, cara. Isso tá falando.
É exatamente assim que funciona. Daqui a 60 anos vai todo mundo falar muito bem do Dan Brown. Você acha que o Arthur Conan Doyle era bem visto na época dele?
Cara, ele era um literário pulp, né, praticamente. Não, mas o Conan Doyle chegou a virar Sir, se eu não me engano.
Sim, é verdade.
Mas ele também era detetive, ele realmente trabalhou na.
É, ele virou consultor forense, no fim das contas. Meio que por fora, mas aconteceu, né?
Uhum.
Mas você tocou num ponto interessante que meio que voltou no começo do programa aqui, né? Quando fica velho, quando fica antigo, que as pessoas começam a dar atenção. De fato, se parar pra ver, o Arthur C. Clarke, que se escreveu em 2001, quando ele escrevia mesmo, não dava muita bola não, cara. Quando ele tava no fim da vida já, que começaram a dar bola pra ele, porque o Kubrick fez o filme. Ele tava quase morrendo já.
É, eu não sei se sabe, mas antigamente no Brasil, as garotas eram proibidas de lerem livros de romance. Naquela época eles queriam só que lessem livros de estudo. Falava que romance era uma leitura que era perda de tempo. Hoje em dia foi a mesma coisa com quadrinhos. Ah, quadrinhos sim. É perda de tempo e tudo mais. No futuro, talvez quadrinhos seja algo conceituado, ainda mais com os filmes, e as pessoas vão falar.
Quando for cult, vão falar bem. Agora que é mainstream, a galera fala mal. É sempre.
Bem quadrinho não é mainstream. Nunca foi mainstream, né, cara?
Não, hoje em dia, com filmes de super-herói, eu tenho certeza que tá uma venda muito maior de quadrinha.
Não, cara, é menor do que antigamente.
É mesmo?
É mesmo. Você pode até colocar a culpa no Scan, que o pessoal pode baixar e não pagar nada, mas na prática mesmo não tá muito bom não, cara.
É, a DC, ela fez até remanejamento dos novos 52 pra evitar arcos muito grandes e que envolvesse vários personagens e as pessoas terem que gastar mais dinheiro. Tipo, os novos pois 52 é. Foi até uma jogada de marketing, tipo, galera, compra aqui meu quadrinho, a gente promete que você não vai precisar ficar comprando vários quadrinhos quando tiver um arco dele.
É que pelo que pareça, a produção de quadrinho é uma coisa barata, por isso continua. Mas sucesso não faz, cara.
A Marvel até cogitou a possibilidade de parar de publicar HQs.
Caramba, que absurdo.
Não sabia pois é, não. Então antes de cagar a regra e falar bosta, pesquisa um pouco, amigo.
Para ter mais certeza de que os votantes viram os filmes, os produtores mandam para eles os screeners, né? As cópias de filme com aquela mensagem por cima.
Isso é foda, né, cara? Basicamente, os produtores dos filmes pirateiam os próprios filmes e mandam pros votantes da academia. Pra eles poderem assistir em casa ou mandam arquivo realmente por e-mail para não ter nenhum problema e ter certeza que eles viram, né?
Você deve ter um cara muito zoeiro na academia que pega e fala, deixa eu ver o que eu vou vazar hoje.
Mas isso é muito bom, cara, porque eu acho que na minha opinião, quando isso acontece e chega nos torrents, não é mais pirataria, não. Porque se o próprio produtor pirateou, cara, que moral ele vai ter pra falar que quem baixou tá errado, na moral?
Ele vai lá, coloca uma letrinha embaçada por cima, né? Falando que essa cópia não é pra venda e acha que...
Não, com certeza. A última vez que alguém adquiriu um filme assim e veio escrito não está à venda, cópia exclusiva pra exibição em poucos pontos, automaticamente a pessoa excluiu o arquivo e não viu, porque, porra, não dá, né? Como assim?
Bom, o Matheus aqui, ó, como a gente viu, é um grande hater de Oscar, mas ele já admitiu pra mim que ele é fã de uma premiação que acontece ali em Los Angeles também, um dia antes do Oscar, né, Matheus?
O Framboesa de Ouro.
Exatamente.
Na verdade, não é que eu sou fã, não é isso.
Fala a verdade.
Não, tô falando a verdade, que não é que eu sou fã. É que, em geral, eles colocam filmes bons até, concorrendo com o pior filme, então eu acabo conhecendo. Porque, na boa, vamos falar de verdade quem paga de cinema. Pega os indicados do Oscar. Eu não vou falar de metade daqueles filmes, cara. O Oscar que divulgou vai fazer eu assistir um ou outro. Na real, os indicados, ninguém se importou com aquilo. O que, que era Spotlight, caralho? Antes de falarem do Oscar.
Isso é verdade.
O que, que era essa porra?
Isso é verdade, mas o incrível que pareça, Spotlight é um filme bom.
Eu não vi ainda, não sei.
Ah, cara, Michael Keaton e Mark Ruffalo. É um bom filme.
Gosta, né, cara? Mas enfim.
Eu gosto do Mark Ruffalo. Não sei por que você insiste em falar que o Mark Ruffalo é um mau ator, cara.
Ele atua mal. Enfim. Não é essa a questão, cara. Mas, tipo, eu não tô falando que ele é ruim. Eu não vi ainda. Não posso falar que ele é ruim só porque eu não vi, senão eu até falaria. Mas o que fez eu saber que esse filme existia foi a premiação, cara.
Sim.
Senão ninguém saberia quem é essa porra. Os outros filmes, eu abri aqui a lista de 10 indicados, eu só conhecia metade. Eu conhecia o Ponte de Espiões, o Mad Max, o Regresso, o Perdido em Marte e a Grande Aposta. 5. É que não foram 10 esse ano, foram 9, na verdade. Então, praticamente metade, eu não fazia ideia do que era. Quarto de Jack, Brooklyn e Spotlight, né? Porra nenhuma antes do Oscar.
Teve também o... Não, acho que o Trumpo não foi de melhor filme, foi de só melhor ator, deixa quieto.
Trumpo eu não conheço também, não sei. Até agora eu não conheço, na verdade.
É com o Bryan Cranston.
Ah, tá.
Concorreu entendi. Ao melhor filme e é a história de um roteirista que era dado como comunista.
Bom filme?
Eu não assisti, porque acho que ainda nem... Não lançou já assim no Brasil, mas aqui, meu, não fez sucesso nenhum.
Enfim.
Honestamente, não assisti, mas eu tô curioso, porque é uma história boa. O filme eu não sei, mas a história em si é boa.
E agora que você falou, eu lembrei, eu conheço a história, sim. Eu já dei um estudo por fora antes de saber que tinha o filme. Eu conheço a história do cara. Ele fazia muito filme B, principalmente.
Sim.
O Trumpo em si, o roteirista. Eu vou dar uma olhada, então. Pode ser que seja bom.
Eu tô vendo aqui a lista dos ganhadores do Framboesa de Ouro. Tem coisa muito boa aqui, cara.
50 Tons de Cinza.
Não, tô falando do... Da primeira cerimônia, né? 80, Sylvester Stallone, pior ator. Deixa eu ver, ele ganhou 2 anos seguidos.
Pra qual filme?
Ah, não tem aqui o filme, cara.
Eles citam filmes que são bons muitas vezes. O próprio Pixels, que eu gostei bastante, tá na premiação desse ano, dentre listas dos piores. Acho que não chegou a ganhar, né, entre aspas. Uhum. Tem muita comédia romântica em geral nos filmes e, cara, por mais que eu não seja público também, é o que vende, né?
Então... Nossa, o Stallone tem 19 indicações, cara.
Eu me lembro que no ano, se eu não me engano, foi 2012 que saiu, Irmãs Gêmeas, do Adam Sandler, ele ganhou em todas as categorias.
Nossa, o Stallone ganhou a categoria de pior ator do século, que fantástico.
Nossa, esse ano ele ganhou o prêmio de redenção pelo Creed.
Ganhou?
É, ele ganhou em redenção.
No Framboesa?
É.
Pô, que bacana.
Exatamente.
Que mais,
redenção para os
atores. Os atores, cara, olha os nomes: Sylvester Stallone, Adam Sandler, Eddie Murphy, Kevin Costner, John Travolta, Schwarzenegger, Keanu Reeves, tem 5 indicações.
É, mas você tem que ver com o filme também, né? Você pegar no Schwarzenegger naquele filme que ele faz uma mãe lá, pelo amor de Deus, né?
Junior. Qual filme?
Junior.
A Junior é um filmaço, cara, com o Danny DeVito.
É, eu gostei desse
filme. Não. Vocês estão confundindo o Quase Gêmeos deles, não? Uma coisa assim. Tem um que ele faz uma mulher.
Não, ele faz um homem que engravida.
Isso.
É Junior.
Então, esse me desculpa, mas...
Não, cara. A lembração da tarde aqui é boa. Pode ser que seja na lembrança, mas pelo que me lembro é bom.
É, existe a regra dos 15 anos, Matheus. Não assista novamente o filme. Não,
isso aí tá com outro podcast, cara. Não... Tá patenteado essa parte já.
Tudo bem, então eu vou inventar aqui a regra dos 14 anos. Pronto.
Tá bom. O Júnior também é com o Danny DeVito, cara.
Podia mudar isso aí, fazer uma regra de 16 anos e chamar de... já posso comer, sei lá. A regra do já posso comer. Pegaram a piada?
Eu peguei, mas cara. Comigo
eu só não
foi,
quis rir, né? Pra não ter processado.
Entendi.
É que no meu caso seria a regra dos 18. Hoje em dia essa regra já tava indo pros 12 anos, né?
Aquela vez não contou, então?
Não, nem te conhecia dos meus 18.
É, mas eu te conhecia.
Voltando pro Framboesa. O Al Pacino tem 4 indicações, cara.
Cara, o Al Pacino parou de ser bom ator no década de 2000, então tá justo até
hoje. Mesma regra pro Eddie Murphy. Não sei se 2000, mas eu tenho saudades do último filme bom dele.
Marlon Brando tem 3 indicações. Tem uma galera pesada aqui.
Ou superestimada, talvez, né?
Não, o Patino não é superestimado. Ele é o maior ator que já andou sobre a Terra.
Não é superestimado,
né? Imagina.
Não é nem um pouco superestimado, porque é verdade, né?
Tá bom, cara. Pega depois de... Qual filme bom que ele fez? Será que foi O Advogado do Diabo?
Ah, tem.
Depois dele tem filme bom, será?
Cara, Donnie Brasco eu gosto.
O Johnny Depp?
Então, eu acho um bom filme, mesmo assim.
Outra coisa que tem, que a gente tava falando anteriormente, de como os produtores fazem pra conseguirem uma vaga entre os indicados ou até ganhar, são em sessões exclusivas dos filmes para os votantes do Oscar, seguidas de uma entrevista com os atores, em geral no mesmo teatro onde ocorre a cerimônia, então é perto de onde os votantes estão em geral, né? Hoje tem as reuniões e por aí vai. É, e até então eles faziam muito isso com bebida à vontade, comida à vontade, os diretores, os atores fazendo entrevista depois com o pessoal pra dar aquela ajudada, né? Pra escolher qual é o melhor filme, ou o melhor croquete, se for o caso.
Compram pela barriga, que da hora, cara, muito bom.
Tanto
muito.
Que em 2012, essas sessões que são do filme seguido da entrevista, vai ser limitada, cada filme só pode ter 4 dessas sessões por ano, e não pode ter nenhum tipo de coquetel, comida, ou porra nenhuma. No máximo um copinho d'água lá, e foi normal.
Cara,
nem algum gás.
Como que se proíbe uma coisa dessa, velho? Não pode? Como assim, cara?
Vai fazer. Você não pode proibir vocês de darem comida umas pras outras.
É, mas classificar eles, Oscar? O que acontece?
Aí cria uma nova categoria, né? O prêmio de melhor petisco vai para o filme.
Isso é uma boa ideia, de fato.
Prêmio de melhor canapé com patê, né, velho? Que merda.
Canapé de fígado?
Muito bom.
Nossa, não é não. Mas enfim. Além dessas sessões exclusivas que a gente citou, é normal que as pessoas queiram denegrir a imagem dos outros filmes que estão concorrendo. Como, por exemplo, quando o Danny Boyle concorreu com o Slumdog Millionaire, como é que chamava esse filme no Brasil, cara?
Quem Quer Ser Milionário?
Quem Quer Ser Milionário, exatamente. Eles acusaram ele de usar trabalho escravo na produção e por aí vai, pra poder fazer o filme lá na Índia. Ou quando fizeram Cold Mountain, que é um filme que eu não vi até hoje, aliás, a Nicole Kidman foi acusada de trair o esposo atual dela com o Jude Law, que era o parceiro dela no filme.
Ah, mas quem não trairia, né?
Eu tô erguendo a mão, eu não trairia. Não faz motivo.
O Jude Law, cara? Pelo amor de Deus.
Não, ele é inglês demais. Jason Statham é outra coisa, mas Jude Law, não funciona.
Jason Statham é inglês.
É, cara.
Aquela classe dele.
Cara, o melhor ator britânico da história. Porra.
Já pensou ele 007? Que foda, cara.
Eu apoio. eu apoiaria tranquilamente. Seria mais porradeiro que Daniel Craig, aliás. Enfim.
Eu acho que o próximo 007 vai ser um cara mais tranquilo, cara. Mas, tipo um Colin Firth da vida, sabe?
Colin Firth? É.
Ou podia ser MC Bin Laden, né? Porque é um cara mais tranquilo.
Ah, favorável.
Eu não entendi, hein? Desculpa, me explica.
Que filho da puta. Você não precisa entender, Matheus. Cara, sua vida tá melhor sem entender.
É que o Rafão falou que vai ser um cara mais tranquilo. E aí eu falei, o MC que canta aquela música, tá tranquilo, tá favorável.
Vocês tentam, né, cara? Mas não funciona, mas tudo bem, e a vida.
Mas pelas listas aqui, vamos fazer uma joguinha aqui. Vou perguntar pra vocês se o filme é bom, vocês vão me dizer se é ou não é.
Spotlight. Tem, rapidão, tem opção não posso opinar?
Spotlight.
Bom,
não vi.
O Matheus escolheu, não posso opinar.
É, não posso combinar, ok.
Birdman.
Bom.
Muito bom.
12 anos de escravidão. E aí?
Não vi. Não
muito
posso
bom.
Opinar.
Chorável. Achei Argo. Demais.
Argo é bom.
Não posso opinar.
O Artista.
Não posso opinar.
É isso que eu queria chegar. E aí, Matheus, o que você achou do Artista? É,
eu vi, acho que 9 minutos e 34 segundos do filme.
É mesmo? É um filme mudo, né? Francês,
é
um né?
filme mudo, cara. Tem vários filmes bons, franceses e mudos, mas... Porra, não, só não. Um filme que não consegue me segurar em 10 minutos, cara, não merece ser visto. E eu consigo ver muito filme, cara, sério. Eu tenho lista aqui de mais de 2 filmes que eu vi, etc. Eu já vi filme que é só em preto e branco mesmo. Tipo, que nem Tom de Cinza tem, pra você ter ideia. Consegui ver inteiro.
Sei, tô
50
pra
Tons
2.
De Cinza, você viu?
Não, esse eu não vi.
Eu vi.
Olha, fala... Deve ser, né? O Jorge Miller tá falando de relançar esse Mad Max novo em preto e branco. Não sei se você viu isso aí.
Não vi, cara. Porra, foda.
É, eu acho que vai perder um pouco da graça.
É, a fotografia dele é
deserto,
muito boa,
né, cara? Não, deserto não dá pra ser preto e branco. Deserto é areia, sei lá.
Acho que era muito branco pra pouco.
Como assim, deserto é areia, sei lá? Você não sabe o que tem na porra do deserto?
Cara, uma rua deserta não tem areia.
Tá falando de um deserto, você não vem com essa, não.
É substantivo, não adjetivo.
Quem Quer Ser Milionário, vocês gostaram?
Bom filme.
Não gostei.
Então, esse filme, por exemplo, ganhou de O Leitor, o Frost Nixon, O Curioso Caso de Benjamin Button e Milk.
Foi o melhor entre eles.
Você acha? Você achou melhor que Milk
foi.
Mesmo?
Milk é o do Champagne, né?
Isso.
Sim, eu vi sim. Frost Nixon que eu não vi.
Bom, Onde os Fracos Não Têm Vez, acho que é um filme que mereceu, cara.
Onde os Fracos Não Têm Vez?
Isso.
É um filme bom, cara. Cara, não dá pra falar, eu não sei falar se mereceu, porque quais filmes foram lançados aquele ano junto? Esse é o ponto.
Entendi.
Eu adoro esse filme. Adoro esse filme. Será que você teve esse filme? Eu gosto muito. Mas o que foi indicado no mesmo ano? O que saiu pra ver se foi melhor ou não?
Que juro.
Aliás, ganhou de melhor filme. Será que você não tem vez?
Ganhou.
Caramba, hein? Nossa, alguém entendeu esse filme?
Como assim?
O que tem pra não entender nesse filme?
Nossa, chega uma hora simples. Que eu parei de entender o filme. A hora que o Josh Brolin morre e a partir dali pra frente...
Qual foi a parte que você não entendeu? Sério mesmo?
É, o que que você ficou perdido? Um filme simples até.
Então, é que agora eu não me lembro. Porque faz
é um filme de perseguição.
Sim, só que aí tem a hora que o Josh Brolin morre, eu não lembro o que acontece com o dinheiro, aí o cara quer ver a mulher, ele é atropelado, aí ele sai.
Javier Bardem leva o dinheiro, mata a esposa dele, porque ele tinha prometido isso, e é isso aí.
Sim,
cara.
O Tommy Lee Jones fecha o caso, porque ele não vai conseguir completar, e vamos lá, bola pra frente. Aí ele é atropelado e segue a vida. Porque assim você é pode ser atropelado de repente, acontece.
Assim é a vida.
Ok.
Então... É que, tipo, se fosse filme com mistério, com uma reviravolta, alguma coisa que não foi explicada, mas não, cara, esse é um filme todo. Esse não tem nada a ser explicado também, é bem simples, só é ruim. É 2007, Uns Fracos Não Têm Vez, né? Só pra situar, mais ou menos, desse exemplo que você deu, gosto de Uns Fracos Não Têm Vez, é um bom filme, só que de cara aqui em filmes que saíram em 2007 que são melhores: Ultimato Bourne, Matt Damon, né? Tropa de Elite, aqui. É um, 2007 é um. Uhum. A Prova da Morte, do Tarantino.
Acho que é a Prova de Morte.
É o Death Proof.
Uhum.
Enfim, né, pode ser. O Superbad, do... Daquela galerinha lá do Seth Rogen e tal, o Jonah Hill.
Ah, sei.
Aquela turminha da pesada lá.
McLove. É,
exatamente. Isso, McLove, exatamente.
E também tem o Cera.
Michael Cera, Jonah Hill, toda essa galera. Você que gosta, Rafael, pra você, Harry Potter e o Ordem da Fênix é melhor do que o Onze Fracos Não Têm Vez? Saiu esse ano também, mas eu não gosto, então...
Ah, difícil.
Enfim.
Não posso opinar.
São filmes muito diferentes um do outro.
Cara, só esses que eu citei agora, você acha que são muito melhores do que Onze Fracos Não Têm Vez?
Harry Potter
saíram no mesmo ano. Não, Harry Potter não, porque eu não gosto, mas eu perguntei só.
Entendi. É, no final das contas, assim, o Oscar, ele acho que ele nem tem a pretensão de dar o prêmio de melhor, né, cara?
Ah, tem. Tem porque o que é anunciado é isso, cara. Cara, o Atirador do Mark Wahlberg também é desse ano, é muito foda.
Então, assim, talvez ele avalie muito coisa técnica e deixe de avaliar o filme, de fato, entendeu? Você falou aí que os jurados são pessoas mais velhas e tal. Eu acho que eles prestam atenção em muitas coisas que não deveria ser tão importante pro filme.
É, eles julgam como se fosse julgando uma máquina em si, do tipo, como a funcionalidade dele, como é que as peças estão encaixadas e tudo mais. E cinema é algo muito sentimental, tendo sentido. O que você sente vendo isso? O que o filme te passa?
Eu não acho que o Oscar veja a questão técnica, cara, os premiantes. Eu acho que realmente é só a questão de lobby. Eu acho que eles não se preocupam em melhor nada. Eu acho que eles não têm nenhum tipo de critério entre filmes pra ver. Eu acho que é só a questão do marketing e a má vontade. Eu acho que é só isso.
E como você explica, então, o Mad Max ter ganho tantos prêmios esse ano?
É, quando você não tem outra opção, você tem que fazer, cara. É, como eu falei a questão do Retorno do Rei há um tempo atrás. Estava saindo uns filmes por ano, né? Todo ano tava saindo um na sequência.
É, foram gravados ao mesmo tempo, na verdade.
O sucesso foi aumentando pra caralho. Mas enfim, é justamente disso que eu tô falando. Seus Anéis e o Retorno do Rei foi o que aconteceu na academia. Todo mundo tava um hype tão grande pra ver o filme e falar que ele era bom, que se a academia ignorasse, já ia ser aquele marketing tipo, porque você tá louco, né? Vocês estão de sacanagem também pra fazer isso. O Mad Max foi isso. É, o sucesso que o Mad Max fez foi gigante perto dos outros filmes. Então, não é questão técnica. Talvez os prêmios menores, tipo edição, mixagem de som, como são as pessoas que a gente falou da própria área que faz a votação, tem essa diferença, né? Eles podem prestar atenção mais tecnicamente. Mas quando você tá falando das categorias principais, que eu achei que a gente tava citando isso, não acho que tenha. O melhor filme, tô dizendo.
Entendi.
Se você tivesse que dar um Oscar pra qualquer filme do mundo, Rafa e Matheus, pra que filme você daria?
Você quer saber o melhor filme que eu acho da história ou tipo que lançou esse ano passado?
Os dois, da história da sua vida inteira e o desse ano. O do Rafão já foi Star Wars.
Agora do ano passado? Cara, seria Mad Max, Estrada da Fúria, com o melhor filme, sim, tranquilo. E você, Daniel, também? Seria esse ano Mad Max?
Mad Max, com certeza.
Uhum.
Se bem que eu acho que eu gostaria de quebrar um paradigma e talvez eu daria pra o Guardiões da Galáxia. Não foi esse último filme, não, né?
Não, foi 2014, Guardiões.
Eu daria pra um filme de super-herói, só pra, tipo, talvez o Deadpool, assim, só pra quebrar um pouco de super-herói e nunca ter ganhado nada de Oscar.
Cara, melhor filme da história já é meio complicado, cara. Eu sempre falo que eu tenho uma sequência de filmes que eu não consigo definir qual é melhor. Há uns 2 anos atrás eram 9 filmes. Hoje são 12 filmes.
Fala aí pra gente.
Top 5, pelo menos.
Não, posso falar os 12 que eu tenho anotado, não é um problema. São 12 filmes que eu não consigo, tipo, a nota transpõe o 10 muito, enfim. É que entrou esse ano, foi 2 filmes muito bons, foi o Creed e o Mad Max Estrada da Fúria, então entrou nessa categoria junto. Depois teve os Infiltrados, do Scorsese, o Goodfellas, lá também do Scorsese, o Gran Torino, do Clint.
Muito bom.
O Poderoso Chefão. Eu coloquei o 1, porque acho que representa mais. Eu
acho que o 2 é melhor que o 1 até, hein, cara?
Acho que o 2 é melhor como filme, só que a história do 1 é melhor, sabe?
Ah, sim.
E o 2 seria melhor se fosse só a parte do Don Vito, como o De Niro. Se formar os dois não fica tão bom. Rocky Balboa, 2006. Um filme que chama The Ledge, que é... Nossa, é um filme muito... Ninguém nunca ouviu falar. O diretor, pra você ter ideia, é neto do... Qual o nome do cara da teoria da... Muito obrigado. O Neto Darwin. Exatamente. O neto dele fez o filme, é um filme legal em que o ateu não é o vilão, sabe? Eu achei um filme bacana por causa disso. A história é muito boa também.
Qual filme dessa tentação?
É, no Brasil chama Tentação, justamente. Tu viu?
Não. O Google acabou de me falar aqui.
Ah, tá. Enfim. É um filme com atores que eu gosto muito.
Ah, pô, Patrick Wilson, tá quem
é? É o Patrick Wilson, né, que é o Coruja do Watchmen, a Liv Tyler, o Charlie Hunnam e o Terrence Howard. É, o que já fez o filme da Marinha e tal, eu acho botou. São 4 atores que eu gosto, fazer um filme bem legal, em que o vilão é um cara devoto a Deus, sabe? Eu acho que isso ficou muito legal. Quando ele fala, eu sou um cara do estilo do Velho Testamento e quer matar a esposa, acho que foi muito bom.
Isso hoje em dia é hardcore, cara. Fala que é Velho Testamento.
É o que ele fala no filme.
Bota fogo no povo, transforma a mulher em estátua de sal, essa porra toda aí.
Praticamente. Enfim,
é e legal o que você critica tanto a Moldover, mas é, você joga esse filme no Google, dele daqui busca relacionada, a pele que habita.
Então, né, cara? Eu não tô falando que quem busca no Google tem moral pra falar alguma coisa, né? Nunca apontei isso.
Não querendo ser grosseiro, mas eu tô curioso com o final da lista.
Sim, muito obrigado por lembrar e voltar aqui. Doutor Fantástico, do Kubrick, junto com Nascido pra Matar, que também é do Kubrick, Robocop 1, o primeiro.
Bom.
E O Cães de Aluguel. São 12 filmes que não que estão nessa lista fixa aqui, né? Já era, foi menos, agora são esses filmes. E não consigo dar nota menor do que 10 de jeito nenhum, não acho.
Você acha Cães de Aluguel melhor que Pulp Fiction?
Sim, acho. Acho sim.
Eu senti falta de algum faroeste aí, viu, Matheus?
Eu acho que o de faroeste foi bem substituído pelo Gran Torino, que...
Então, tem o Clint Eastwood, né?
E pelo Cães de Aluguel também. Tá junto.
Tem filme de guerra, né? Você falou Nascido pra Matar.
Sim. Tem filme policial que eu adoro, que é o Tantos Infiltrados quanto Robocop. Filme de máfia, né? Que eu também tenho, que é Os Uns Companheiros, tá tudo aí.
Eu, sinceramente, na minha humilde opinião, eu achei que só faltou algum filme adaptado do Stephen King.
Eu não gosto, eu não sou fã de Stephen King, cara.
Ele também não tem nenhuma ficção científica nesse meio aí.
É, no fim das contas eu também não sou nenhum grande fã de ficção científica, pelo jeito. Então, Daniel, e no caso no seu, pra ti, a questão de melhor filme, você falou do Deadpool ano passado, ok, mas tipo, da história, que você daria um prêmio de fato de melhor, qual que seria?
Olha, se eu fosse falar assim, um filme que eu achei que foi divisor de águas, eu não sei, eu acho que talvez eu falaria Paixão de Cristo, porque é um filme que é bem, bem, tipo, emocional. Mas se fosse minha opinião pessoal, seria Star Wars, que pra mim é o filme.
Paixão de Cristo, Mel Gibson ou Scorsese?
É... Mel Gibson.
Tá, ok.
Do Scorsese chama A Última Tentação de Cristo, tá?
É, eu me confundo, cara. Enfim. É muito Cristo pra...
É muito Cristo.
Ah. Mas eu sei quais são os dois, perfeito. Sei. É um bom filme, de fato, cara.
Você para de crucificar o cara, hein,
mano? Cara, a gente falou de... do Oscar, de algumas premiações, etc. Mal falou de premiações, tudo bem.
É importante saber.
Você o quê? A minha opinião. Você falou Guerra nas Estrelas?
Não, eu falei desse ano.
Desse ano ele falou Star Wars. Qual seria da sua vida?
Você também falaria Star Wars pra sua vida.
Vamos pro próximo ponto.
Caramba.
Não, eu teria uma lista igual essa com o Matheus.
Teria mesmo, cara?
Teria
algum... Você não tinha alguns anos atrás.
Eu acabei de fazer aquilo.
Ah, tá, entendi.
Tá aqui no bloco de notas da minha frente agora.
Beleza. Então, como que é? Fala aí.
Vamos lá, tem o Poderoso Chefão também.
Uhum.
Vai ter o Clube da Luta.
Legal.
E eu não pensei em mais nenhum, mas são os dois filmes que eu mais gosto, cara.
Assim, que estão, hein, cara?
Fora Star Wars, cara, assim, Star Wars é um universo que a gente gosta, assim, Star Wars transcende muito o cinema, sabe? Se Star Wars fosse um livro, eu ia gostar dos livros, entendeu? Se Star Wars fosse revista em quadrinho, eu ia gostar das revistas em quadrinhos. Então é, independe da mídia, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer?
Mesmo eu achando que a mídia que ele mais funciona é cinema, porque é um filme bem visual também, né?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas é que gostar de Star Wars depende de você gostar de filmes ou não, sabe? Acho que a pessoa que gosta de Star Wars pode detestar cinema, mas gosta de Star Wars.
Isso é verdade, Star Wars é sensacional. Existem os livros, mas não é a mesma coisa que você não escuta o rom, rom.
Pois é, cara, e eu te pergunto, como é que quem diz que pode julgar o cinema não leva isso em consideração?
Isso tá incluso no pacote, né, cara?
Não, mas tem que tá, cara. Você sabe que eu não sou um grande fã de Guerra nas Estrelas. Porque eu não sou um grande fã dos filmes. Mas, cara, é inegável o quanto culturalmente é importante. Tipo, mais que você fale que não é um bom filme por causa do ponto A ou ponto B, os grandes cineastas, se pegar um atual, o J.J. Abrams da vida, apesar de Lost, ele não se inspirou em Metrópolis. Ele se inspirou em Guerra nas Estrelas, sabe? Esse é o ponto. Então, cara, tem que levar em consideração. Não tem como não levar.
Qual é o nome daquela ficção científica da década de 70, meio russo? Acho que é Solaris.
Solaris é uma bosta. Mas dói.
Você não gostou?
Dói. Eu vi os dois, tanto o remake quanto o original. É uma bosta, cara.
Bom, Assim como o Oscar, na Inglaterra a gente tem o BAFTA, né? Que é o chamado Oscar britânico. Nesse ano, por sinal, premiou o Mad Max, né?
Premiou com o melhor filme?
Foi isso mesmo, deixa eu ver se eu tô falando merda aqui.
É, você falando merda é muito possível, sempre, né?
Eu acho que mesmo que você esteja certo, ainda é merda, só porque foi você que disse.
Não, ganhou o regresso mesmo. Então foda-se.
Caralho, eu não consegui ver mais de uma hora desse filme, mas tudo bem. Vamos lá.
Bom, e diferente do Oscar, ele premiou alguns atores negros aqui, ó. Deu o prêmio de ator e Astro em Ascensão pro John Boyega.
Astro em Ascensão?
Isso.
Esse tem um prêmio de Astro em Ascensão?
Exatamente.
É tipo uma aposta, né? Tipo, esse aí pra frente vai dar resultado, vamos ver.
Qual é? Devia ter, funciona. Tipo, a cada 3 anos o vencedor do programa de 3 anos atrás e ver. E aí, vamos ver como é que tá. Se em 3 anos deu merda ou não.
Podia ser uma premiação pré-parcelada. Você ganha, tipo, metade dessa tueta no ano. Aí depois de 3 anos, se o cara vingou, você entrega outra metade.
Aí você complementa, né? Vira um prêmio Lego.
Eu tô imaginando agora que algum ator, assim, tipo, o Pierce Brosnan, né, lá, entregando o prêmio pro cara. O cara sobe no palco, na hora de entregar, ele pega uma serrinha de mão. Calma aí, só um minutinho. Entrega, tá aqui.
Talvez você é digno da outra parte.
Continue trabalhando que ano que vem, talvez, você ganhe essa outra parte aqui.
Acho que seria uma boa ideia pro BAFTA, cara. Vamos mandar aí pro pessoal.
Mas o título Astro em Ascensão dá uma ideia de um planeta voando pra cima, né?
Uma supernova, né? Um
Astro em Ascensão. Faz sentido. Realmente faz sentido. Mas a premiação inglesa é igual, tipo, funciona igual o Oscar também? Como que é? É, também é uma academia inglesa? Qual o ponto?
Não faço ideia, não pesquisei sobre isso.
Era legal, hein, cara? Muito bom.
Vamos ver aqui. Creio eu que deve ter alguma academia de artes britânica que deve premiar, sabe?
Já que o prêmio é britânico, não faria sentido ter uma academia de artes italiana dando os prêmios, né?
Eu sou arrombado, você entendeu o que eu quis dizer.
Eles não são estrelinha tipo Estados Unidos, que a maioria dos filmes são americanos, né? Tipo, eles premiam filmes americanos também nas categorias principais.
É, pode ver que o Regresso ganhou, né?
Pois é, cara, tá junto, enfim.
Então, mas e assim, eu não acho que o Oscar só premia filmes americanos, né? A gente tem alguns exemplos aí de o próprio A Vida é Bela, que é italiano, ganhou, o Artista, que é francês, ganhou.
É, tudo vai da opinião do pessoal que tá lá votando, né? Se tiver os caras que são American Way of Life ou America, the greatest country in the world, os caras não vão querer dar prêmio pra estrangeiro que vem aqui de forma legal, não.
Se considera aí o Ian Rito, cara.
Inclusive teve uma piada com isso aí, não sei se vocês já viram.
Champagne, né? Quem deu o green card pra esse cara?
É, velho. Que filho da puta.
A gente já comentou isso em algum outro programa, mas mais uma vez, cara.
Na verdade, a gente comentou isso foi num Curva de Rio 0.1. A gente tava fazendo teste de gravação ainda, não sei se você lembra. A gente fez um programa só sobre o Oscar do ano passado. Que nunca
foi. Cara, não. Ah, é um dos programas 0.1 antes do primeiro, verdade. Nossa, a gente tinha um programa Oscar 2014, então, antes, 2015, aliás, né? Pô, muito bom. É, pois é, que a gente fala justamente isso, tipo, o cara bate na Madonna, o cara expõe com as duas esposas e vão reclamar porque o cara falou que o maluco é estrangeiro, cara. Porra.
É foda.
Como assim, cara?
Cara, não é que ele bateu na esposa, ele bateu na Madonna.
Tem certeza que isso não foi pro ar, cara? Eu acho que a gente tem só pouco tempo.
Cara, só se a gente repetiu. A gente tá falando a mesma coisa muitas vezes, então, cara.
Será que a gente não fez um papo tranqueira sobre indicados do Oscar de 2016 agora e falou isso?
Fez sim.
Então deve ter sido aí que a gente fez o mesmo comentário, cara.
Pode ser então. Olha aí.
Nossa, eu tô no Inception muito louco agora já.
Cara,
eu
também tô meio confuso.
Caramba, isso foi um problema que nem foi pro ar ainda. E se isso foi no futuro e, na verdade, isso nunca aconteceu ou nunca vai acontecer? Não sei, cara. Acho que nunca saberemos.
Além do BAFTA, a gente tem uma premiação que só serve pra premiar filmes de ficção científica, horror e fantasia, que é o Saturno. E a categoria mais nerd, né? Uma premiação legal. Deixa eu ver, tem a Asian Film Awards também, que acho que é só filmes asiáticos.
Provavelmente só os filmes da Shaw Brothers que ganham.
Tem os filmes do Ang Lee também, cara.
Não, Ang Lee não conta, ele é muito americanizado já. Shaw Brothers que fez os filmes bons de Kung Fu na época, Ninja 3 do Dominação, não, isso é Globo e Globo, na verdade. Mas vampiros asiáticos, tá, muita coisa legal. saía na época. Mas enfim, esse Asian não deve ser muito reconhecido, provavelmente, porque as pessoas não costumam conhecer filmes asiáticos.
E você parar pra pensar que o mercado que mais faz filmes por ano é a Índia, né?
É, sim, Bollywood.
É que eu esqueço que a Índia tá na Ásia. Verdade, cara.
Só por curiosidade, onde você acha que a Índia tá normalmente?
Não, eu sei onde fica a Índia, cara. Quando você fala em Ásia, eu não penso em Índia. Eu penso em China e Japão, Coreia.
Ah, entendi.
Só do sul, do norte não.
Você nem citou a Rússia, então, na...
A Rússia não pode ser oriental, cara. Não sei, não funciona pra mim, desculpa. Tem um problema sério com a geografia do mundo, ela tá muito errada. A gente tem que manejar algumas pessoas de país pra ficar normal.
Pra você é tranquilo ter Guantánamo em Cuba, mas a Rússia tá na Ásia, é uma merda, não pode.
Eu acho, eu realmente acho, cara, vivo com isso.
Bom, a gente tem também aí o Festival de Cannes, né, que é o famoso e tal. Eu acho que depois do Oscar é o mais conceituado, né, a galera mais
conceituada. Pouco provável. Não, o Cannes dá muita premiação pro pessoal e tá começando, né? Acho que o Tarantino pescou muito de Cannes no começo. Aquele próprio cara que é um bosta, mas o Rafael Gosta, que é o Lars von Trier, participou bastante já de Cannes também no começo. Teve bastante coisa.
Entendi. Eu falei que era conceituado e você discordou e acabou concordando comigo no final. Mas ok.
Não, eu falei que os produtores independentes participaram lá, não conceituados.
Falando do festival em si. Enfim, não vamos entrar nessa discussão.
É, não vamos. Curiosidade, eu já... Que bosta. Eu já gravei um comercial com meu irmão para Billboard pra passar em Cannes.
Pera aí. Conta direito isso aí, né?
As coisas mais bizarras que aconteceram. Estava, por acaso, no dia que eu fui ver com ele o The Ledge, que eu comentei agora há pouco... Olha as ligações de roteiros aparecendo. Eu fui com ele no cinema. A gente foi na Paulista ver o filme. Estava passando lá. E no caminho, parou um maluco. Tava, sei lá se é produtor que porra era. Tinha um cara com uma câmera. E falou, vocês dois, posso pedir um favor? Aí tipo, tá, né? A gente tem tempo, fala aí. E era pra gravar realmente um comercial pra revista Billboard. Por causa de um bagulho que tinha no celular, que por aquele QR Code, né? Se abria as músicas, estava falando na matéria. E aí, basicamente, eram duas pessoas com a revista e colocavam um celular na frente. É só uma filmagem disso. Tipo, das pessoas no ponto de ônibus, lendo, fazendo esse movimento. Só que com várias pessoas diferentes, com os cortes, né? E entre eles, por acaso, eu e meu irmão tava junto.
Não ficou com medo de ser pegadinha, não, cara?
Ficamos, mas não era. Deu tudo certo. Enfim, eu sei que eu cheguei a ver uma vez essa parada e nunca mais eu achei o link. Eu tenho que ver se o GG tem, onde é que tá.
Cara, eu queria uma expectativa tão grande. Você falou, eu fiz um comercial pra passar em Cannes. Eu pensei que, sei lá, você ou o Luciano Huck ou...
Cara, eu não menti. Era um comercial pra passar em Cannes, cara.
Tá certo, é isso mesmo.
Mas só lembrei disso agora, desculpa, porque é uma história engraçada que eu também tenho. Vai lá.
Muito bom. Bom, tem o Independent Spirit Awards. Tá bom minha pronúncia, Dani?
Sim.
Obrigado. E só pra mim é filmes independentes, acho isso legal.
Você pode chamar de Isa também.
Isa?
Por acaso foi recomendação um clube de tiro Isa em São Caetano. É muito bom.
Bom, pra ter concluir aqui no Brasil, a gente tem o Kikito, né? O Festival de Gramado.
De Gramado.
Agora você tá aí pertinho, Matheus. Você vai a algum festival lá em Gramado?
Não. Tô tranquilo.
Depende, se tiver cerveja e open bar, o Matheus tá lá.
Pior que lá tem a Heisen, que é uma cervejaria de Gramado, mas é bem mais ou menos também, então...
Aí, Heisen, vocês não podem mais fazer agora... O Curva de Rio não pode mais fazer propaganda pra vocês com o Matheus metendo pau. Acabamos de perder royalties.
Não, ele falou que é mais ou menos. Calma aí.
Falei que é ruim, cara.
Exatamente.
Eu digo mais, dá pra melhorar. Esse é o espírito.
Olha aí.
Eu queria deixar também um ponto, porque tem um dos premiações de cinema brasileiro que chama Troféu Glauber Rocha.
Troféu Glauber Rocha?
É, exatamente. O que é estranho, porque se os filmes é uma bosta e a premiação leva o nome dele, imagina como é que é a premiação.
Tu vai criticar o Glauber Rocha mesmo?
Vou falar que Glauber Rocha é uma merda. Deus e Diabo e Terra do Sol é pior do que... É muito ruim, cara.
Tudo bem, agora a gente pode fazer uma premiação que realmente presta, o prêmio do Faustão lá, que ele dá pros atores da Globo.
O Faustão tem um prêmio?
Eu prefiro o Troféu Imprensa, mas...
O Troféu Imprensa é outra coisa, calma. Aí outro nível também, né, cara? Vamos lembrar o Troféu Imprensa, por favor. Se o Silvio Santos dá um prêmio, cara, tá certo. Eu queria, um prêmio do Silvio Santos.
Seria tão legal se a vida tivesse uns prêmios, né? Tipo assim, hoje a gente vai premiar o cidadão mais bosta de Santo André. Tipo, vai lá o Rafael ganhar o prêmio, sabe? Uma coisa assim. Hoje a gente vai premiar o cidadão mais maquiado que passa por aqui. Aí, tipo, vai lá a sua vizinha que sai com reboco na cara, umas coisas assim.
Eu acho que é uma ideia, cara. Dá pra investir nisso aí.
Prêmio por cidade.
Então, bads, né? Tipo, você tá andando na rua, você libera uma bad, por exemplo. Essa quinta rua que você atravessa hoje, sai o cara do bueiro assim e entrega o prêmio pra você, sabe?
Cara, provavelmente deve ter algo do tipo em algum aplicativo.
Existe um RPG da vida real que são umas coisas assim.
Deve ter, com certeza.
É do tipo, ir tal pra tal lugar, ou visitar tais monumentos, visitar um amigo, aí você vai, tipo, abrindo umas conquistas assim. Só uma citação que eu já comentei, mas que eu acho legal de se falar, é o Scream Awards, que são só os filmes de terror, e que é bem interessante, cara. Eu assisti uma vez e alguns prêmios, as pessoas vão como os personagens pegar os prêmios, assim, tipo, se o personagem morre, a pessoa vai com a mesma morte que o personagem teve, pegar o prêmio, e tem uns anúncios, caramba, de filmes novos, é algo bem interessante, assim, uma premiação... Digamos que você vai se divertir assistindo.
Eu já vi umas apresentações bem legais desses Scream Awards. Eu lembro que um ano foi o rapaz que faz o assassino de Jogos Mortais. Como ele chama mesmo? Jigsaw. Isso. Aí foi ele o diretor do filme. E daí ele sentou o diretor do filme numa cadeira, pegou uma serra, abriu a cabeça dele e tirou de lá de dentro sabe, uma fita de filme?
Tipo de rolo de cinema mesmo?
Isso, mas cortado assim. Tirou de dentro dele assim e anunciou.
Tava escrito. Caramba, rapaz.
Achei muito legal isso aí, cara.
Muito bom. Bacana isso. Bacana mesmo.
Bastante sangue, sabe? Foi uma apresentação bem feita. Eu fiquei impressionado com saber como que fazem aquilo. Porque parecia que tava abrindo a cabeça do cara de verdade, ao vivo. Bom, vamos criar agora então, já que a gente falou tão mal do Oscar, principalmente o Matheus, vamos falar aí do... Vamos criar uma premiação só nossa. O que vocês acham aí?
Mas Curva de Rio Awards.
Curva de Rio Awards, muito bom, já gostei.
Curva de Rio Awards, muito bom, cara. É bem óbvio, mas muito bom também, cara.
Pra apresentar, certamente tinha que ser o Lucas, né, porque... A gente não quer ser acusado de nada, inclusive.
Cara, porque que o único negro vai ser o cara que vai apresentar? Eu acho que vão ter assim, vai acusar do mesmo jeito, cara.
Tá,
Olha aí.
Ah, ele não é o único negro.
Pensando que na última foi o Chris Rock que apresentou, o Lucas é o nosso Chris Rock.
É, faz sentido. Então tá, vamos manter assim, dessa maneira.
O mais próximo que a gente tem de um Chris Rock.
Como seria a nossa premiação? As categorias seriam as mesmas do Oscar ou teria que ter alguma coisa diferente, cara?
Olha, conhecendo bem a gente, como eu conheço, teria que ter um prêmio tipo de melhor bunda do cinema, umas coisas assim.
Pô, eu apoio, cara, eu apoio. Sem dúvida, eu apoio.
Melhor nudez frontal do ano.
Boa. Margot Robbins vai ganhar todo ano que ela fizer nudez frontal.
Ela tá junto. Aliás, tem que ver A Grande Aposta, né? Fiz a intenção lá que eu não vi ainda. Eu tenho que ver esse filme. Pensando aqui, como a premiação é nossa, a gente tem aquele problema de falar o que é o melhor de fato, né? Porque vai ser o Curva de Rio Awards. A gente não vai querer falar que a maioria gostou, é só a gente mesmo. Beleza, fechou. Então seria um prêmio de 8 votos, né? Ok. Dá até pra colocar umas categorias diferentes das nossas. Por exemplo, pra quem que o Rafael daria esse ano do cinema? Acho que funciona. Tem o São Paulino, né? Acho que tá junto. Como seria o tema melhor pra isso? Melhor crush, talvez?
Funciona? Eu penso, de quem o Rafael seria uma vadiazinha.
Acho que funciona.
Ou
acho que
pode pegar bacana. O inglês, né? Olha, até rima. O cafetão do Rafão.
Cafetão do Rafão. Seria The Pink. Não sei. Em inglês não funcionaria, né? Seria que ser em português, mas tem que ser em português, pô. O podcast é daqui.
Então.
Não pode ser em inglês.
Senão a gente precisaria de ter tradução simultânea, ficar bem engraçado.
Ah, isso nossa premiação teria que ter. Legenda ao vivo.
Legenda ao vivo.
Vamos investir nisso,
legenda,
cara.
Legenda ao vivo. Meu Deus.
Acho que tem que ser feito. Seria a melhor coisa possível, cara, pra gente colocar na nossa premiação, de fato.
E quem seria a Glória Pires do Curva de Rio, hein?
Ah, cara, a gente chama um convidado qualquer aí pra fazer os comentários por fora, né?
Pô,
a gente vai estar na organização.
E o comandante Almir? Almirante Almir, desculpa.
Não, Almirante Almir, de fato, acho que ele pode... Cara, acho que ele apresentaria o Oscar melhor que o Lucas, viu, pensando agora. Porque, de fato, nossa, pensa bem, a academia, ele não chama o pessoal de dentro pra apresentar, como a gente falou no começo, né? Então, tem que ser alguém de fora dos votantes pra poder apresentar. Acho que o Almirante Almir faria um bom host, um bom MC da cerimônia.
É, se ele não tivesse preso em Osasco e conseguisse chegar a tempo, seria bem legal.
Cara, ele não tá preso, cara. O que você tá falando, velho?
Preso no sentido de trânsito, de animais no meio da estrada, de balas perdidas, não de na cadeia.
Entendi. Eu tenho que deixar bem claro isso aí.
Você fica levando isso aí por trás, Rafael. Como assim?
Cara, como seria a nossa estatueta?
É,
uma garrafa então. De 51, o que vocês acham?
De ouro, né?
Eu não sei, cara, mas eu acho que a premiação final tinha que ser entregue pelo Luísa Posse.
Sem dúvida, sem dúvida.
Multipremiação. Acho que funcionaria.
Todos os musicais seriam feitos por ela?
Sim, pô, fechou. Aí, a gente já fechou a parte do show. O show estaria com ela. Com participação de Paula Toller.
É verdade, é verdade.
Só pra complementar um show ou outro. Só isso. Fazer um dueto. Acho que funciona. Legal. O que mais poderia ter na apresentação?
Poderia ter o prêmio de melhor cena de nojeira.
Melhor cena de nojeira? Acho que funciona, cara. Funciona.
Eu percebo que aqui vocês gostam de... Nossa, Arrastem pro Inferno, muito bom filme. E é um filme que provavelmente ganharia em alguma cena esse prêmio.
Ah, sim, sim.
É um filmaço, cara. Acho que funciona mesmo, viu? Acho que é uma boa ideia.
Então, as cenas de nojeira ia ter que ter Pedro Almodóvar e Lars von Trier aí na conta, né?
Porque... Seriam fortes candidatos.
Eles gostam disso aí.
Então, como infelizmente todo mundo teria que votar dentro do Curva de Rio, né? O voto do Rafael seria válido. Então, acho que nós poderíamos, igual no Oscar, dividir em categorias. Tipo, melhor filme de Tênis Verde Babaca. Aí fica só o Rafael votando aí. Não foda-se, é só um prêmio.
É, e mais uma coisa, os votos são opcionais dentro do Curva de Rio também ou você é obrigado a votar?
Não, é, todo mundo obrigado.
Aqui não tem essa cara, opcional, não. Eu acho que democracia é um conceito muito antigo. Não tem essa não, cara. Ser obrigado a votar sim, foda-se.
Cara, melhor morte seria uma categoria legal.
Pô, melhor morte funciona, de fato, cara.
Maior decepção?
Isso é bem um prêmio, mas tá bom. Acho que eu entendi o seu ponto. Só pra lembrar, né?
Maior decepção é tipo a cara do Leonardo DiCaprio no Oscar de 2015, que... Focou nele.
É, seria mais do Michael Keaton, né?
Nossa, nossa, pode crer. O Michael Keaton guardou um pedaço de papel dentro do paletó. Ele tava com o discurso pronto.
Discurso dele, provavelmente. Foda. Caramba. E se a gente abrangir além do cinema, cara? Afinal, deu o Curva de Rio Movie Awards. É o Curva de Rio Awards.
Acho que talvez a gente poderia pensar em outras premiações, tipo, distintas. Uhum. Tipo, uma só pra filmes, uma só pra isso. Porque se a gente começar a englobar muitas numa premiação só nossa, vai ficar uma coisa gigante. Porque a gente já tá cagando o prêmio aqui a rodo. Imagina se a gente abre pra, tipo, tudo.
É verdade.
O que a gente devia fazer? A gente devia premiar o melhor podcast. Porque assim, a gente não ia poder votar no próprio Curva de Rio e ia dar a impressão de que a gente é o concurso. Já começa com.
Pode crer.
Começa com mais pessoal foda aí.
A gente pega só podcasts que já participaram com a gente, só convidados que participaram aqui.
Olha. Só que aí você tem que pensar que poderia dar treta também. Porque, tipo, imagina, você chamou um amigo seu e esse amigo seu não ganha o prêmio.
Ah, foda-se aí também, né, cara? Quem são amigos?
são os caras que você chama pra participar do seu podcast.
Ah, isso é amigo?
Essa galera que fica do outro lado do Skype, Matheus.
Oh,